Alô, pessoal, bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje vamos conhecer uma história de uma estilista que transformou a sua paixão pelo tricô em um negócio de sucesso, levando a marca Cecília Prado para mais de 20 países. Seja muito bem-vinda, Ceci!
Eba!
Gente,
obrigada, Manu.
Ó, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Mas ó, antes da gente começar o programa, não esqueça de seguir a gente na rede social, @deumatch.podcast. Mas antes, a gente sempre faz um bate-bola para conhecer um pouquinho
vamos
da Cecília,
lá.
Vamos? Então vamos lá. Seu signo.
Aquário.
Fala muito sobre você. Você é uma aquariana?
Eu não sou uma pessoa muito ligada a signo. Então
tá.
Não sei nem te falar. Mas eu até tava fazendo a maquiagem agora e o maquiador fez algum paralelo. Então eu acho que tem a ver.
Amei. O seu lugar favorito no mundo?
Ai, minha cidade. Jacutinga, uma cidade pequenininha, sul de Minas, 25 mil habitantes, maravilhosa. Eu falo que é o paraíso na terra. Quando eu entro na cidade, eu falo, meu Deus, obrigada por eu morar aqui.
Que delícia. Ainda mais quando você faz São Paulo e Jacutinga, né?
Eu adoro. Eu falei que é uma delícia quando eu chego aqui, mas eu prefiro voltar pra lá.
Sempre. Quem te inspira, Ceci?
Olha, eu acho que a gente é inspirada de tantas maneiras hoje em dia, né? De maneiras positivas por tantas pessoas. Mas eu acho que eu me sinto muito inspirada, pode parecer clichê, mas pela minha família. A gente somos muito próximos, trabalhamos junto e cada um tem um perfil diferente que eu acho que agrega muito em quem eu sou hoje.
Valores, né? Que hoje falta muito. Minha pergunta favorita desse quadro. Quando você se olha no espelho, o que você vê?
Olha, eu falo que eu tô com 41 anos. Eu
tá
falo
nova.
Que depois, nova, na flor da idade. Eu falo que depois que a gente vai amadurecendo, a gente gosta cada vez mais da gente. E eu acho que a gente tem cada vez mais orgulho dos passos que a gente tá... Do caminho que a gente tá traçando na nossa vida, da nossa evolução pessoal. Eu gosto muito do que eu vejo no espelho quando eu me olho.
É.
Incrível. Tenho muito orgulho.
Você sabe que legal? Porque a gente acaba tendo uma troca aqui com as pessoas que sentam nesse sofá. Uhum. E a última pessoa que eu perguntei foi o Facundo Guerra. E eu perguntei, quando você se olha no espelho, o que, que você vê? Ele falou, eu não gosto de me olhar. Então é muito legal a maneira que as pessoas se enxergam,
né? A percepção de cada um, né?
E seu maior sonho, qual que foi realizado?
Olha, eu venho de uma família que tem uma base muito sólida, de muita cumplicidade, de muita união. Eu sempre sonhei em ter a minha família. E eu posso dizer que hoje eu sou plena quanto a isso. Eu tive meu desejo realizado, que é de ter a minha família. Sou muito feliz. E ter a minha família original por perto também. Como eu te falei, a gente mora numa cidade pequena e estamos sempre todos juntos. E isso não tem preço.
Nossa. Com certeza. Como é que você gostaria de ser lembrada no futuro?
Eu tenho pensado muito nisso, em como as pessoas que já passaram pela minha vida me influenciaram e como faz diferença. Eu falo, a pessoa pode não estar mais aqui, mas ela ainda continua frutificando, né? As coisas boas e também as coisas ruins que a gente fez. Então, acho muito importante a gente procurar deixar um bom perfume. Eu adoro essa frase, deixar um bom perfume por onde você passar. Então, eu penso que no meio que eu trabalho, com as pessoas que me rodeiam, com as pessoas que se espelham em mim de alguma maneira, como eu posso fazer a diferença? Então, a gente tem buscado, a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu tenho buscado muito fazer a diferença no meio que eu vivo. Então, a gente tem uma fábrica com quase 100 funcionários. Eu falo, gente, como eu posso impactar positivamente essas pessoas? Sendo gentil.
Você sabe que essa é a minha frase, né?
Ah, é? Não foi nem combinado.
Não foi combinado, mas a minha frase de vida, assim, que eu acordo todo dia, eu falo, como que eu posso impactar positivamente a vida de alguém? Desde um sorriso, até uma ajuda financeira, até você também expandir a vida da pessoa, a ideia da pessoa. Eu tenho uma história super legal, um pontinho rapidinho, que uma massagista minha me contou que eu mudei a vida dela com um pensamento. Então é exatamente isso.
E você fez tão pouco. Mas olha o resultado, o impacto que você...
Temos o mesmo
que
propósito,
teve.
Né?
Eu acho maravilhoso isso daí, porque a gente, eu falo que a gente é tão abençoado, a gente foi presenteado com tantas coisas legais, não de maneira material, mas eu acho que a gente tem que repartir, distribuir isso daí.
Total.
E a gente tá com... A gente tem uma prática, faz 5 anos na empresa, né, de impacto social e ambiental, e a gente pode alcançar tantas vidas fazendo tão pouco. Então eu quero ser lembrada como essa referência de fazer a diferença na vida do meu próximo.
É isso. Vamos falar sobre você, mineira. Uhum. Assim, todo mineiro é simpático, né? Faz muito sentido ou não?
Ela tá falando, então eu acho que sim.
Com certeza.
Eu acho que faz sentido.
Uhum. E em Jacutinga, que é a sua cidade, uhum, tem um trabalho super artesanal. Como é que foi que você decidiu criar a sua própria marca, que leva o seu nome, uhum, e que hoje é focada em tricô e tá em mais de 20 países?
Então, na verdade, eu vou voltar. Lá em 1984, começou com a minha mãe. E ela sempre teve muito bom gosto. A mãe dela sempre foi muito assim... artista, fazia o vestido de noiva das filhas, fantasia de carnaval, tinha muito bom gosto. E passou esse talento para as filhas. Minha mãe se casou, mudou para Jacutinga.
Ela era de outra cidade.
De Lavras, mas somos todos mineiros. Sangue super mineiro. E o meu avô paterno, sogro dela, sempre foi um cara que lutou muito e tinha muito essa visão. E ele viu essa oportunidade, falou, poxa, ela tem bom gosto. Então, com uma safra, um pedaço de uma safra de café, eu vou dar para ela investir numa malharia. E assim começou a Cecília Prado lá. A gente vai fazer 40 anos
então,
esse ano.
Então começou quase antes de você.
Eu tinha 1 ano quando
então,
começou a fábrica.
Então, mas você nem decidiu.
Não,
e o nome,
não,
na verdade, veio da
a
sua mãe.
A gente trocou o nome, a gente mudou o nome por uma questão estratégica. A gente não conseguia patentear o nome nem aqui no Brasil e nem na Europa. E a gente estava expandindo para outros mercados. Então a gente resolveu escolher o nome com uma pessoa que pudesse representar a marca. Uma pessoa. Aí foi meu nome. E hoje é um negócio de família, né? Trabalhamos eu, minha mãe e meu irmão. E o meu pai mexe com fazenda, com café, até hoje. Mas eu falo que ele é o nosso equilíbrio emocional.
Dá muita briga? Como é que é trabalhar em empresa familiar?
A gente tem as discussões do dia a dia, porque cada um pensa de um jeito.
E não tem um almoço que é normal, né? Tipo, gente, vamos almoçar em família e sua mãe está aqui, né?
A Yara,
a Yara
tá aqui.
Yara, um beijinho. Não tem aquele almoço de família normal, né? Sempre tem uma DR. Eu sei
sempre.
Porque aqui também é empresa familiar,
você
assim.
Sabe o que eu tô falando.
Sei bem.
Olha, a gente tem, mas eu falo que brigar em casa é diferente, né? Brigar em casa é mais fácil, porque daí também já tudo tem que voltar ao normal, tudo tem que fluir, porque a vida continua.
Total.
Então a gente briga, mas a gente se dá muito bem.
Total. E cada um tem a sua área específica.
Sim.
É respeitado isso. Porque é importante para as pessoas que estão em casa entender um pouco do conceito familiar e como é que estruturar, uhum, esse conceito familiar e que vai aí perpetuar por anos,
sim,
né? 40
anos
de uma marca.
Tem a questão da sucessão também,
total,
né?
Total.
Assim, na teoria, cada um tem o seu papel, mas querendo ou não, a gente transita por todos, né? Eu falo, o negócio é nosso, então a gente, na verdade, cuida, entre aspas, de um tudo. A gente brinca de falar assim, de um tudo. E eu acho bacana porque cada um tem um perfil, então cada um pode agregar de alguma maneira. Então acho que o conjunto, né, a união dos três ali, dos quatro, dá muito certo, porque um complementa o outro. Então tem, cada um tem o seu papel, mas no dia a dia a gente faz tudo que a gente pode fazer.
Cecília Prado é uma, uhum, marca artesanal de tricô, mas, uhum, eu gostaria que você contasse um pouco do conceito e do diferencial de vocês.
A Cecília Prado já nasceu com esse produto diferente. Eu falo, se você pegar um produto lá de 1990, você vai falar, tem o perfume Cecília Prado, tem a essência, tem a cara da marca. Então, desde o começo, a marca já nasceu com esse diferencial. É um produto único, original, que tem o DNA. Eu gosto muito da palavra raízes. A gente tem nossas raízes muito fortes, muito, muito firmes. A gente respeita muito a nossa essência, o que foi desde o começo. E eu me inspiro no meu próprio arquivo morto, no meu próprio mundo. Então a gente revisita muito as coleções do passado, óbvio que sempre aliado com a modernidade, uma tendência, um frescor, né? O que o meu cliente também está esperando. Mas a gente sempre deu esse toque único para o produto, desde o começo.
Sabe uma coisa que eu tava aqui pensando, que eu acho muito engraçada? Falando desse sofá, sentou aqui há duas semanas a Joana, que estava de Cecília Prado e não foi combinado. Gente. E você, inclusive, me falou, eu não a conheço, mas ela é minha cliente. Como é que você cria essa fidelidade desses clientes que, né, inclusive estão aqui nesse sofá?
Eu achei demais essa coincidência, Joana. Eu adorei e eu vi que você estava usando Cecília Prado. Amei. Eu sou muito isso que a gente tá, essa troca que a gente está tendo agora. Eu, minha família, a gente é muito real e genuíno. E nós somos, assim, de muita comunicação, muito tete-a-tete, de conexões. E não seria diferente com as minhas clientes. Eu não consigo ter um contato ainda com todas, né? Eu moro em Minas, a maioria está em São Paulo. Mas a gente adora essa proximidade. Então, a gente tem nossas clientes de exportação, que estão com a gente há mais de 20 anos. Tem minhas clientes no, né, no, em todo o Brasil. Então, uma coisa que a gente tem procurado fazer é conhecer quem é minha cliente. Eu quero ter uma relação com ela, saber o que ela gosta. Eu quero poder dividir a minha história com ela. Eu acho que isso é uma troca muito enriquecedora.
Como é que você conhece sua cliente?
Conversando. Eu acho que a gente tem que conviver. Então, é impossível a gente estar muito próximo, né? Por conta da questão geográfica também. A gente mora em outro lugar. Mas eu falo que o Instagram é uma coisa que aproxima muito a gente.
Tá.
Querendo ou não. Então, por mais que eu não a conheça pessoalmente, a gente já tem aquela conexão. Que quando você encontra a pessoa, você fala, e sua filha? E essa viagem que eu cheguei pra você agora? E seu casamento? Então, assim, a gente já cria uma certa ligação. E a gente está promovendo esse ano, em comemoração aos 40 anos, um roadshow pelo Brasil. Então a gente vai até as multimarcas e a gente convida as nossas clientes para elas escutarem da nossa história, para um bate-papo, para nós conhecermos elas e ficar junto. Eu acho que é dessa maneira e a gente adora estes encontros.
Ceci, como é que você vê hoje o mercado de moda brasileiro, até citando que estamos em semana do São Paulo Fashion Week?
Uhum.
Você já participou de algum Fashion Week?
Não, engraçado, né? O desfile nunca foi uma prioridade pra gente. Uhum. Eu acho incrível, eu acho uma exposição, assim, super bacana e que vai te dar uma projeção. E foi até uma pergunta que a gente participou, que uma cliente fez num talk que a gente teve em Brasília semana passada. E o desfile? Eu falo, gente, eu acho o máximo, mas eu adoro os encontros, os eventos que eu tenho direto com quem consome a minha marca, com quem veste literalmente a minha marca. A gente vende muito pro mercado português e a gente fez esse evento lá em outubro.
E eu não sei. Como é que foi, tipo, ir para Portugal e ir para um país totalmente novo e fazer o branding, posicionamento, explicar o que é a marca lá fora?
Cada país tem sua particularidade, né? Eu acho que o mercado português, por conta da língua, a gente já tem uma proximidade com eles.
Tá.
E também, pelo Instagram, mais uma vez, possibilitou a gente ser muito próximo das clientes finais, não só das minhas lojistas. Então, nós temos amigas que são clientes finais da marca. Então, já tem essa conexão naturalmente.
Mas, por exemplo, você segue uma portuguesa que é sua cliente final de
não,
lá?
Não, elas me escrevem, passei na sua loja, usei seu look, amei, meu marido amou, quero dividir com você.
Você, então, que é a pessoa que fica por trás do Instagram da marca vendo tudo.
Eu faço essa parte mais de gestão e tem uma pessoa que faz a parte mais operacional do dia a dia. Porque o meu dia é muito corrido, né? A gente trabalha em chão de fábrica. E a gente está procurando se aproximar e a gente fez esse evento lá em Lisboa o ano passado. Foi tão incrível, isso é tão maravilhoso, porque eu falo, eu quero que a minha cliente conheça o que tem por trás do produto. Elas adoram o produto, já é um ponto, né, de conexão entre nós duas. Então, assim, o produto é lindo, ela ficou encantada e tudo mais. Mas a gente tem tantos valores, tantos pontos fortes, tantas coisas lindas para repartir por trás da marca, que eu só vou poder dividir se eu conversar com ela.
Total.
Então, a gente, assim, eu tô muito apaixonada por esse formato, porque tem muito a ver com o nosso estilo. E é uma maneira de eu contar toda a nossa história. Afinal, são 40 anos de jornada. Então, a gente tem muita história para contar.
E aí, Portugal, enfim, e outros países? Então, vocês estão mais ou menos com essa estratégia de conhecer, ir lá e mostrar o que é Cecília Prado?
Olha, Sim, eu tenho esse sonho realmente de esse formato de roadshow que eu faço no Brasil fazer com as minhas outras clientes. A gente tem clientes, enfim, nos Emirados
países,
Árabes.
Né?
É,
uau, como
muito,
se
o mercado árabe é muito forte. Eu também, quando eu paro, eu falo, gente, como que a gente, né, deu conta e obteve êxito nessa caminhada. A gente exporta desde 2001. Então, a gente já tem 23 anos nesse mercado de expansão internacional. Eu falo que cada temporada a gente aprende uma coisa nova. Então, a vida é um constante aprendizado, né? Ainda mais mexendo com moda.
Existe, tipo, um conceito mais brasileiro que se usa de estilo e um conceito um pouquinho mais, por exemplo, Emirados Árabes?
Sim,
eu
entendi sua pergunta.
As roupas são diferentes?
Tem uma... eu falo que o esqueleto do produto é o mesmo.
Tá.
Então, a aparência, né, essa essência do produto é a mesma. A gente só vai fazer adaptações na modelagem, às vezes com cor. Eu tenho um... Enfim, se eu vendo para o Líbano. O Líbano é mais, né, mais descontraído, então tudo bem. Agora, se eu vendo para Jeddah, Riad, Abu Dhabi... que são mais conservadores, com questão, né, de decote, de comprimento. Sim. Então, a gente faz essas adaptações. Eu Perfeito. Vendo muito para a Turquia também, já desde o nosso primeiro cliente. É uma loja maravilhosa, é um grupo bem grande. E, então, a gente já faz uma coisa exclusiva, porque eles compram mais. Vendo muito para a Anthropologie nos Estados Unidos. Também é
que
super
é demais,
gostoso.
Né?
Demais, eu acho assim, amo essa loja. Quem não ama, né?
Quem não ama. E me conta uma coisa, quando você vai criar as coleções, você contou que tem o DNA da marca, uhum. mas ao mesmo tempo você aproxima das tendências.
Sim.
Como é que você mixa tudo isso? Você tá assim, num feeling mais de cores? Você faz um estudo antes? Como é que você cria as coleções?
Olha, a gente viaja muito, então isso eu acho que traz muita informação, muito frescor, muita novidade pra gente. Tem os sites, né, de pesquisa de comportamento, de tendência, WGSN, que a gente, né, se espelha muito ali, porque ele é uma coisa que é bem assim para frente, então é legal Sim. você perceber essa tendência do consumidor. Então a gente coloca tudo isso junto, bate ali, né, vou falar bem resumido, que na hora é difícil, é bem difícil você equilibrar todos esses lados, e eu falo, me atento muito ao que a minha cliente quer. Então, tipo assim, qual tipo de produto, né? É importante você analisar os números, o que vende, né? O que a minha cliente está buscando, o que deu certo. Poxa, então vamos
fazer
trabalhar
um recap
disso daí, vamos inovar então, entendeu? Essa modelagem é ótima, nossa cliente adora. Poxa, então vamos desmembrando isso daí, porque é o que ela vai querer. E eu falo, é um desafio, mas eu falo que eu não quero só atender a expectativa do meu cliente. A gente busca superá-la a cada estação.
Falando sobre sustentabilidade, vocês são uma marca sustentável uhum. e, além disso, vocês têm ações muito uhum. legais, né? Queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês fazem.
A gente hoje até tem o CP Social, né? Que é um braço da Cecília Prado, que é o nosso xodó, é nosso maior orgulho. Ele começou em 2019. Somos clientes da FedEx, que é quem leva a nossa marca para fora. E a FedEx, em 2019, ela mandou um cobertor para a gente feito a partir de resíduo dos uniformes que seriam descartados dos funcionários. E falou, quero que você deixe esse cobertor no seu carro. Então, vou doar para você deixar no seu carro, para você doar para alguém. E a gente ficou super impactado. Meu Deus, que genialidade. Porque eu acho tão legal você não guardar uma coisa só para você, mas, gente, você... distribuir, né? Fazer girar essa engrenagem, né? Essa corrente do bem. E aí a gente temos fábrica, tem geração de resíduo, é impossível você controlar isso daí. E eu falei, aquilo lá começou a me incomodar. Eu passava, falava, gente, mas não pode, é muita coisa, tem que fazer alguma coisa. Só que também não adianta eu só me incomodar e não tomar uma atitude. Então, em 2019... a gente participou com a Secretaria do Estado de São Paulo da campanha do agasalho, que na verdade a gente fez os cobertores e doamos os cobertores. E aí,
foi
a nossa primeira ação.
Ação que veio de vocês. Vocês foram até a prefeitura, bateu lá na porta e falou oi.
Tem uma grande amiga nossa, que é a Tati Oliva, da Cross Network.
Ai, falei com ela hoje.
Jura? Queridíssima, apaixonada. A minha mãe, ela, ó.
Amo a Tati.
E a Tati...
Fala que a gente falou dela hoje.
E a Tati que promoveu esse encontro.
Perfeito.
E eu falo que a união de pessoas, né, visando um bem, assim, a gente só cresce exponencialmente uma campanha, uma ação. E a gente fez essas doações final de junho, começo de julho, que estava muito frio. Então, assim, eu falo que aquece mais o nosso coração do que quem recebe.
Você sabe que eu leio muito e uma das coisas que eu estava lendo é que, na verdade, uma ação social fala muito mais sobre a gente cumprir um dever da nossa muito. Cabeça do que a gente acha que a gente deveria estar fazendo, do que, na verdade, pelo outro. Uhum. Você ver o outro feliz te faz feliz, mas você poder fazer algo pro outro te faz ainda mais
muito.
Feliz.
Muito, né? E é motivador, né?
Total.
Eu falo que é viciante.
A felicidade
quer fazer...
é a base do serviço. Eu li essa frase e fiquei,
linda
nossa...
frase.
Porque, na verdade, quanto mais você está em serviço dos outros, mais te faz feliz. Se você pode ajudar sua mãe,
realizada.
Te faz feliz.
Sim,
se você pode ajudar uma cliente.
Adorei a frase. Uhum, muito boa. E em 2020, a gente participou de um café com a Unicef. O Unicef é um fundo, né, que vive, né, a partir de investimentos.
Sim.
E o meu irmão foi e a gente ficou muito impactado com o que ele trouxe. Aí, enfim, em resumo, a gente ia trabalhar com... o investimento voltado para o Unicef, que seria 70% da renda a partir das vendas, ressignificação de resíduos. Mas ele falou, eu quero algo mais. Não quero trabalhar só com isso, eu quero uma coisa assim que vá além. Uhum. Então a gente teve a ideia da oportunidade do primeiro emprego para jovens aprendizes, de preferência em situação de vulnerabilidade, que vieram, né, de uma infância difícil, de lares de acolhimento e tudo mais. Então foi assim... desafiador e maravilhoso, foi maravilhoso, tanto como resultado de vendas, tanto quanto do processo. Então a gente tinha uma tutora para essas jovens, então elas aprendiam todo o processo. A gente fez duas peças, um xale e um poncho patchwork, tudo a partir de retalhos. E elas aprendiam desde o começo, separar o retalho, fazer a disposição, o layout ali dos retalhos na peça, até empacotar. E cada peça era rastreável. Então tinha um tag com QR Code, aí você clicava, tinha o vídeo da jovem agradecendo você, mostrando um pouco do dia a dia dela, do passado dela e como era importante você estar ajudando, que seja compartilhando ou comprando. E 2020 ia sair o Unicef, a gente, né, deixou em stand-by por conta da pandemia. E durante a pandemia a gente parou algumas máquinas nossas e a gente desenvolveu uma máscara que não precisa de costura, que já saia pronta da máquina, que também foi para doação CUFA, Gerando Falcões, Unicef e para a nossa comunidade também na cidade.
Que incrível, tá?
E 2022... a gente fez com o estado de Minas Gerais, que é o nosso estado do coração, que a gente também fez a ressignificação dos retalhos. Então tem uma empresa na minha cidade que está crescendo muito. Eu acho que tem uma... acho que é bacana você admirar pessoas, né, que são firmes.
Total.
E que crescem, e eles mexem só com retalhos. Então, nós dois juntos, né?
Que legal.
A gente fez uma parceria também. Então, e foi lindo eu também ver o processo, porque você vê o processo, é tão mágico. Você fala, isso aqui é pro lixo.
Total.
E a gente pode transformar num produto que você atende, né? Você ali resolve o problema do meio ambiente, de certa maneira, e você aquece o coração de quem está precisando tanto.
Com certeza. Ceci, como que você vê hoje as marcas e sustentabilidade? Hoje um dos assuntos que a gente mais fala,
sim,
né, é o propósito das marcas.
Uhum.
Ainda mais essa nova geração, geração Z, é uma geração muito conectada a propósito. Ela te questiona antes de comprar o porquê que ela vai comprar de você e o que você está fazendo para a sociedade. Como que você vê isso dentro do Brasil? Porque eu percebo que você e da sua família, inclusive, tem uma coisa de querer fazer e querer ajudar.
A gente quer, tá no nosso sangue. E eu desafio muito a mim mesma, a minha família e também a nossa equipe. Eu quero dividir esse desejo nosso, essa vontade e esse comportamento com a minha equipe. Né? Eu falei, olha quantas pessoas eu posso impactar ali no meu meio.
Total.
Então eu tenho trabalhado muito com eles na maneira também de evitar a geração de resíduos. Gente, então vamos trabalhar com responsabilidade, com atenção, porque depende... De você. Olha, se a gente juntar o esforço de todos nós, como que a gente pode chegar longe, né? E eu acho que essa geração está certíssima. A gente tem o dever de sermos responsáveis social e ambientalmente. Gente, isso é assim... é de lei. A gente tem realmente que se preocupar, porque como que a gente vai estar, né? Como que o planeta vai estar, como que o meio ambiente vai estar daqui, sei lá, 50, 60 anos, nas gerações logo abaixo da gente.
Lógico.
Então, uma pequena diferença, né? Uma pequena mudança de atitude mudança que você faz vai reverberar em muita coisa lá na frente.
Você contou que vocês têm mais de 100 funcionários. Uhum. Como que vocês engajam? Como que vocês treinam? Como é que funciona ali para deixar todo mundo na mesma, no mesmo caminho?
É uma engrenagem que exige,
sem
né?
Pessoas,
é mais difícil.
É difícil, não é fácil. E... se com 5 eu já tô tendo dificuldade, eu imagino você.
É difícil, mas olha, uma coisa assim, a gente tem um contato muito próximo com o pessoal da fábrica, porque a gente vive ali, né?
Sim.
A nossa vida é lá dentro. Eu venho para São Paulo uma vez por semana, duas semanas.
E a fábrica fica na sua cidade.
A fábrica fica em Jacutinga, no sul de Minas. E assim, a gente é muito conectado com os nossos colegas de trabalho, muito. Isso daí, gente, já passa naturalmente, né? A essência da marca. E uma coisa que eu tenho feito ultimamente é treinamento e capacitação. Então, gente, vamos pegar a fábrica, a gente separa por grupos, por turnos. Eu fiz um processo de melhoria, comecei a fazer um processo de melhoria na empresa em 2022, que é a implementação do 5S. Porque toda empresa familiar, você tem que realmente focar e buscar profissionalismo dentro dela. Porque senão, querendo ou não, a família fica aquela coisa mais solta. Mas meu irmão sempre se preocupou com isso, ele trabalhou fora, então ele já veio com essa cabeça. E eu estou continuando, estou perseverando muito nisso daí. Então, assim, é capacitação, traz um consultor, um professor para poder explicar. Porque se eu não passar esse conhecimento para a minha equipe, eles não vão saber. E a gente faz ações pontuais ao longo do ano, ou de... Então, tipo assim, dia do trabalho, a gente fez um café da manhã surpresa, a fábrica é bem grande, época de festas juninas, eles amam, é uma coisa que eles mais amam. A minha mãe é muito criativa, e já vai ser o terceiro ano, e a gente falou, a gente vai fazer um piquenique, cada vez a gente dá um pretexto assim, e a gente fechou de surpresa a Carreta Furacão. Sabe a Carreta Furacão? Que tem o Fofão, aqueles bichos ficam pulando na cidade. É tipo um trem enorme que fica tocando música.
Uau! Aqui em São Paulo tem pouco,
não, aqui
né?
Não vai ter. Isso é coisa de interior. Quem é do interior vai saber.
Eu tô Carreta Furacão?
Furacão, que será?
Aqui em São Paulo eu nunca vi.
Tem vários memes daquele, do Fofão, do
Sim, sim, agora pulando. Que você falou,
é isso
já...
daí. Uhum. E a gente faz, enfim... Ah, bateu meta, então a gente faz um café da tarde. Ou a gente junta por setor e faz, vamos fazer um almoço. E a gente sempre busca engajá-los e eu adoro dividir com eles, compartilhar onde a gente está, quem vestiu nossa roupa, onde a gente está chegando, porque também o meu sucesso é o sucesso deles, né?
Com certeza.
É uma equipe. Então a gente procura estar sempre muito próximo.
Falando no universo digital, como é que vocês se posicionam como marca hoje dentro das redes sociais? Você tem TikTok, tem Instagram, como é que você se posiciona ali?
Não sou do TikTok ainda, não sei se você
Eu comecei esse mês. Ai, eu tô aprendendo, Ceci. Eu como uma millennial, tô tendo dificuldade. Você olha, você fica assim, como é que eu vou entreter?
Onde que eu clico,
eu tô testando,
né?
Tipo assim, eu não sei fazer dancinha, danço muito mal.
Não, nem me fale. Mas olha, eu falo que a gente tem um perfil muito... Muito esse, acho que esse jeitinho mineiro, esse jeito nosso, família, raízes, né? A nossa origem, esse lado do artesanal, né? De uma peça feita com carinho. Então, somos isso. Então, a gente tá aprendendo como que a gente vai passar isso daí para a pessoa, para quando alguém entrar no Instagram, ele sentir tudo isso que eu tô te falando. Então, a gente tá resgatando a nossa história. Né, como que começou lá, né, a minha mãe conta, as pessoas
com
se conectam
vídeos.
Muito com a minha mãe, com vídeos. A gente fez uma presentation agora de outono em Paris, fizemos na Embaixada do Brasil, na França. Maravilhoso. E a gente gravou.
E aí vocês vão postando nas redes sociais contando
Isso.
essas histórias.
A gente começou a postar semana passada, então vão ser 8 episódios, né? Como se fosse uma minissérie.
Que legal.
Contando de uma maneira cronológica, né? Como que foi na infância dela, como que ela herdou esse talento da mãe, depois como começou. E aí a evolução, até contando um pouco dessa sucessão. E de onde chegamos até hoje. E a gente começou agora com um quadro que são receitas, que a gente tem uma casa, assim, que a minha mãe tem o jardim dela, a horta dela, e nós temos o café da nossa fazenda, e a gente cultiva muito do que a gente come. E envolve muito essa paixão da conexão, do encontro à mesa. Então, isso está sendo o máximo, porque realmente transmite quem nós somos.
Storytelling para vocês, né?
E é super genuíno, somos nós. Eu adoro mostrar a fábrica. Eu falei assim, tipo, se alguém me falasse assim, ah, você quer conhecer uma fábrica de pneu? Eu ia achar o máximo, porque você vai ver o processo de produção, porque você vê o produto pronto ali, né? É legal, mas olha que você vê como que ele é feito. Fala agora, imagina uma mulher vendo como que a roupa dela... É confeccionada.
E não só isso, quanto tempo demora para fazer? O tricô, ele não é tão fácil.
Não,
ele é muito artesanal.
Ele é
mais, e justifica muitas vezes o quanto custa.
Exatamente, porque envolveu ali um tempo, né? A mão de obra, o manual, realmente. É um produto mais
totalmente
delicado e mais difícil.
Né?
Então, eu adoro dividir essa parte da fábrica também. E, enfim, então a gente vai encontrando maneiras de comunicar, de compartilhar quem somos nós por trás da marca também.
E olha, Ceci, nossa última pergunta, infelizmente.
Já? Passou tão rápido.
Muito, né?
Nossa, que delícia.
Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer empreender no mundo da moda, que conselho você daria?
Olha, empreender por si só já é desafiador.
Muito.
Mas eu acho o seguinte...
Bom, né?
Não, é maravilhoso. Quando você... É satisfatório. Não é? É satisfatório. Quando você persiste e não desiste, é satisfatório. Muito importante saber onde você quer chegar. Né? Ter um objetivo. Porque senão você fica sem rumo, correndo cada hora para um lado. Então, tentar traçar, né, um objetivo para você ter um caminho a percorrer. Em se tratando de moda, eu acho que hoje em dia a gente tem, né, muita oferta. Coisas boas, coisas não tão boas, bonitas, mais ou menos. Enfim, tem um universo de tudo. No meu caso, é um formato que eu acredito, é um produto que realmente seja muito original. Que ele se destaque e que você tente fugir do que o mercado já ofereça. Realmente é difícil, mas eu acho que nesse sentido não é fácil. Como qualquer outro negócio que exige muita dedicação, muito empenho. Mas, e outra, você tem que acreditar muito no seu sonho. Você, em primeiro lugar, tem que comprar a sua ideia.
É isso.
Então, eu acho que essa é mais ou menos a receita.
Ceci, maravilhosa. Eu amei você aqui com a gente.
Foi
o Delmatch
ótimo.
Hoje foi incrível. E a gente está o quê? De tricô hoje, mais brilhante de Cecília Prado. Queria te agradecer. Você
Obrigada.
Que tá aí, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso canal também do YouTube e o Spotify. Aproveite lá no Spotify e ranqueie nosso programa, que isso faz muita diferença pra gente. E ó, tem muitos recortes e conteúdos legais dentro do nosso Instagram, @delmatch.podcast. Ceci, deixa suas redes sociais também.
Vou deixar. Cecília Prado CP é o meu pessoal e Cecília Prado _ oficial é o da marca. E eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal, que bacana como fluiu, né? De uma maneira tão natural, de um bate-papo mesmo, e eu espero ter feito a diferença.
Com certeza.
Né? Contribuir com coisas bacanas e inspiradoras, que eu acho que é o mais importante.
Querida, sua marca tem mais de 40 anos, está em mais de 20 países, não tem como não se inspirar. Ó, e você, que se sentiu também tão inspirado quanto eu, compartilhe esse episódio para estimular uma comunidade de mulheres empreendedoras que buscam aprender algo novo. Um beijo, até a próxima, o Delmatch.
Realização Jovem Pan News.